O Evangelho deste quinto domingo do tempo da Quaresma, segundo São João, capítulo 11, será proclamado em quatro partes, inicialmente versículos 3 ao 7. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Irmãos e irmãs, este domingo, o passado e o outro, nos trazem símbolos, três símbolos batismais: o símbolo da luz, antes até da luz com a cura do cego, o símbolo da água com a mulher samaritana e hoje o símbolo da vida nova. Ser batizado é nascer para uma vida nova, ser batizado é ser enxertado em Cristo Jesus, é ser iluminado. Ser batizado é receber o dom da fé. Então, tudo isso nós temos refletido esses três domingos finais do tempo da Quaresma. Em algum momento do Evangelho, Jesus diz assim: se o grão de trigo não morrer, se ele não cair na terra e morrer, ele vai ser apenas um grão de trigo, mas se ele cai na terra e morre, ele vai se transformar em planta e vai produzir frutos. Se o grão de trigo não morre, ele não produz, fica só um grão de trigo. Falar da morte é certamente um assunto que desagrada todo mundo. Ontem fazia brincadeira de que até mesmo aos donos da funerária, porque pensando que eles também vão morrer, não vão gostar. Ninguém gosta dessa ideia de fim. Geralmente se tem da morte essa ideia muito negativa, de que ela é destruição, de que ela é um ponto final de todas as nossas esperanças. Mas é claro, nós que cremos, sabemos, isso não é verdade, porque na morte, como na semente do grão de trigo, na semente do trigo, no grão do trigo, está contida a vida. É da morte do grão de trigo que surge novamente a vida, como disse Jesus. Assim, hoje, nós temos a ocasião de falar sobre a morte, mais que falar sobre ela, refletir sobre esse mistério da vida. A mensagem central é exatamente essa: a vida vence a morte, pois morrer é ressuscitar. Vamos repetir isso? A vida vence a morte, pois morrer é ressuscitar. É importante não ficar preocupado, discutindo, se a passagem do Evangelho aconteceu de fato como está narrado. Que alguns às vezes ficam preocupados: será que Lázaro foi ressuscitado mesmo? Como é que é esse negócio, né? Alguns chamam de... essa palavra eu tenho problema de falá-la, né? E é tão simples: revivificação, né? Revivificação, voltar à vida, que é mais ou menos o processo que se dá às pessoas que tiveram alguma experiência de quase morte. Quem ficou muito tempo desenganado dos médicos na UTI, faz de algum modo essa experiência de estar mais para lá e de repente volta para cá. Mal comparando, seria isso. Não seria essa ressurreição que todos passaremos por ela, acreditando no Senhor? Afinal de contas, ele voltou à mesma vida e depois morreu de novo. Então, quando falamos de ressurreição de Lázaro, queremos mostrar o poder de Deus sobre a vida. Falando dessa volta à vida, nós podíamos pensar, nesse exemplo que eu acabei de dar, naqueles que ficaram desenganados ou tiveram assim doença muito grave e de repente recobraram a saúde. Não consigo acreditar que essa pessoa tenha voltado à vida do mesmo jeito de antes, mas tenha se decidido fazer diferente uma trilha pela vida. Quem quase morreu num acidente não só há de ficar traumatizado quando estiver na mesma cena, mas de entender o valor da vida, de olhá-la com mais amor, de investir mais tempo nas coisas que são necessárias e não naquilo que é tolo? Difícil que a gente encontre alguém que depois de, por exemplo, um infarto, não tenha melhorado um pouquinho, que seja a alimentação, o exercício físico. A não ser que queira morrer mesmo, né? Mas quem quer morrer, ou porque crê muito na ressurreição, ou porque está desanimado da vida, né? Desejar a morte, ninguém deseja. Podíamos até nos lembrar de Santa Teresinha, que diz assim, que não é a morte que vem me buscar. Quem vem me buscar é Deus. Então, se a gente imaginar, pensar, crer que vamos ao encontro do Senhor e não encontro com o buracão, com o final de tudo, então há de ter mais esperança no coração, há de ter um jeito novo de olhar a vida. Assim, irmãos e irmãs, avançando, o evangelho que nós ouvimos quer sublinhar que a morte não é o fim, que a morte é uma ponte, um trampolim que nos lança para a imensidão do amor de Deus, da vida que é Deus. Repetindo, é no morrer que nós ressuscitamos. No morrer apenas nós desvestimos um corpo mortal e somos revestidos de um corpo novo, que é imortal, que é glorioso, que é transfigurado como o de Jesus ressuscitado. Faço menção à missa de ontem, porque um outro veio ontem. Importante lembrar que nós estamos destinados a morrer uma única vez. A nossa fé exclui completamente a ideia da reencarnação. Jesus morreu em nosso lugar uma vez por todas. A carta aos Hebreus lembra que está destinado ao homem morrer uma única vez, depois vai se apresentar diante de Deus. Se você se diz cristão, católico e crê na reencarnação, você não é cristão, de jeito nenhum. Porque está como que a cuspir na cruz do Cristo, a cuspir no sacrifício dele. Porque se você tem que voltar e se encarnar e purgar e sofrer e aperfeiçoar o espírito, você está negando o que ele fez por você e por mim. Você até pode crer na reencarnação, mas deve sair do seio da igreja. Porque não crê como quem deveria crer naquilo que aqui se professa. E com isso não vai nenhum julgamento a quem crê na reencarnação. Estão em outra rua. A nossa é essa. Quem crê na reencarnação está em outra rua, fazendo outra viagem. Então a gente não precisa julgar quem crer. Mas se estou aqui e professo a fé cristã, não faz sentido que eu creia na reencarnação. Eu não vou voltar outra vez. Eu não vim de outro lugar senão do coração de Deus, do sonho de Deus. Eu não vim purgar nada aqui. Ele é quem purga por mim. Ou eu creio isso, ou eu não sou cristão. Eu posso crer na reencarnação, sim ou não? Sim. Mas crendo na reencarnação, eu não posso me dizer cristão. São incompatíveis as coisas. E se você crê na reencarnação, ou muda saindo da igreja, ou muda o que crê. Não tem outra alternativa. Porque tem muita gente que faz, né, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, e faz uma fé segundo o seu critério, segundo a sua conveniência. Será que isso estaria correto? Nós recebemos a fé, nós recebemos o ensinamento, não somos nós quem fazemos, nós apenas o transmitimos, mas avancemos. Quem morre, e isso é bastante importante de guardar, nós vamos até repetir, quem morre não é a pessoa, quem morre é o corpo. Vamos repetir? Quem morre não é a pessoa, quem morre é o corpo. Se a gente entender isso, vai caminhar com mais serenidade pela vida. A pessoa não morre. Jesus diz no Evangelho de hoje: quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Quem vive e crê em mim, viverá para sempre. O corpo morre. Como morrem as células, como morre alguma beleza estética, como morrem cabelos, como morre unha. Morrem tantas partes todos os dias do nosso corpo, mas a pessoa não morre. A gente aprende na teologia assim, que quando nascemos existem duas linhas. Uma linha está lá no alto, outra linha está lá embaixo. Como nesses gráficos assim de estatística, pesquisa, essas coisas, né? Então, uma linha está lá embaixo e outra linha está lá no alto. A que está lá no alto é essa da existência, porque a gente vai se desenvolver bastante, né? Então, nascemos lá, mas vai passando o tempo, ela vai caindo. A gente dobra o cabo da Boa Esperança lá pelos 60, é isso? Não tem essa expressão, dobrar o cabo da Boa Esperança? Que idade que dobra o cabo da Boa Esperança, será? Ninguém quer dobrar o cabo da Boa Esperança, né? Quer dizer, aquela hora que a gente está na terceira idade, aquela hora que as forças já não são mais as mesmas, aquela hora que a gente sente que tem mais passado que futuro, não é essa a ideia que está disseminada? Chega uma hora que a gente olha assim nas fotografias da família e está sempre faltando um, né? Você fica pensando, quando será a minha vez, né? Então é aquela hora de dobrar o cabo da Boa Esperança. E a outra é essa linha, também poderíamos dizer existencial, eu acho que até que eu errei, uma é existencial e a outra é biológica, né? Biológica cheia de potências, então você desenvolve e depois cai. E a outra é existencial, você começa zero. Você vai ganhando, vai progredindo, crescendo, até a hora que você vai para Deus. E lá que ela se encerra, e lá que ela se completa. Quem morre na morte, o corpo, não a pessoa. A pessoa vai viver, como diz Jesus, a pessoa vai viver... Gente, a pessoa vai viver? Vocês não estão acreditando não, eu estou achando. Vamos de novo. Não é para Deus escutar, é para o padre escutar, né? A pessoa vai viver para?
Sim.
Eu vou viver para?
Sim.
Você vai viver para?
Sim.
Eu não preciso voltar aqui para purgar nada, porque o meu Senhor e o meu Salvador fez isso por mim. Simples, pelo menos o que estou dizendo é fácil de enxergar, é. Avançando para terminar, na liturgia que a gente celebra dos mortos e no 2 de novembro, tem uma frase muito bonita, uma oração muito bonita, que diz assim: Senhor, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito esse corpo mortal, lhe é dado nos céus um corpo imperecível. Deixamos o corpo mortal e ganhamos um corpo de glória. Essa é a nossa fé. Repito o que disse Jesus no Evangelho de hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quem acredita em mim, no eu sou, mesmo que morra, vai viver. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá jamais. Peçamos a Deus que nos dê a graça de viver com Ele, para morrer com Ele, e morrendo com Ele, ressuscitar com Ele também. Ele é o Senhor da vida. Ele não veio modificar o ciclo da vida. Lázaro passou pela morte, mas Ele veio oferecer a salvação, a vida eterna, e é o mesmo que Ele oferece a nós hoje. Acolhamos o dom de Deus, acolhamos a vida nova, Que a Eucaristia nos treine para essa vida definitiva junto de Deus lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.